Boa noite. Tempo de informação, tempo para escutarmos para já os destaques com o António Feliciano.
Muito boa noite. Despiste de caminhão provoca morte do condutor, aconteceu no IC2 em Rio Maior. O idoso que dorme ao relento teve que ir ao hospital por hipotermia. A Câmara de Tomar repelia imagens abusivas. Nem o PS ficou convencido com a resposta do governo em torno da poluição do Navão. Qualquer pessoa vê que ela existe, refere o deputado Hugo Costa. Teremos ainda a nota do dia, hoje com o Luís Moraes.
O Cineteatro Paraíso recebe 10 de fevereiro poesia homónima. Não falte este encontro com Júlio Rezende e Júlio Machado Vaz. Poesia homónima. 10 de fevereiro, pelas 21h30, no Cineteatro Paraíso, em Tomar.
Quanto ao estado do tempo para esta quarta-feira, céu pouco nublado ou limpo, tornando-se gradualmente muito nublado por nuvens altas a partir da meia da manhã, vento fraco, superando moderado no litoral, também até ao meio da manhã, e moderado a forte nas terras altas até ao meio da tarde. Formação de geada ou gelo nas regiões norte e centro, em especial no interior, e descida da temperatura mínima. Quanto a máximas, 8 graus para a Guarda, 14 para o Porto, Coimbra e Castelo Branco, 15 para Leiria, Tomar e Lisboa, 16 para Santarém e Évora e 18 para Faro.
As notícias na RTC, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Uma pessoa perdeu a vida na sequência do despiste de um pesado de mercadorias. O trágico acidente aconteceu pelas 12h23 desta terça-feira no IC2, precisamente na área territorial de Rio Maior. O veículo fazia o transporte de vidro quando entrou em despiste por razões que as autoridades ainda estão a apurar e embateu com violência no eucalipto. A vítima mortal era o condutor. Para o local, segundo indicações do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, foram mobilizados 20 operacionais e ainda 9 veículos de apoio. A jovem com cerca de 30 anos que tentou suicidar-se na noite desta segunda-feira na barragem de Castelo de Bode é bombeira na corporação de Vila Nova da Barquinha. Tal como a nossa redação avançou em tempo oportuno, terão sido os amigos que, alertados para essa intenção, a demoveram destas pretensões, isto já em pleno tabuleiro da barragem. Este gesto da jovem terá sido encarado como um grito de alerta, sendo que nas últimas horas não tem faltado o apoio de família e amigos. Fonte dos bombeiros barquinhenses, contactada pela ERTS, disse que a operacional está mais estabilizada emocionalmente e em recuperação.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
Hugo Costa, deputado tomarense, eleito pelo Partido Socialista para a Assembleia da República, disse à ERTE que não ficou convencido com a resposta que o Ministério do Ambiente deu ao Partido Social Democrata em torno da poluição no Navão. Recorde-se que o Governo referiu que nas referidas análises recolhidas não havia qualquer indício, mas a verdade é que basta olhar para o rio e constatar que está a ser alvo constante de descargas poluidoras. Perante esta evidência, chega mesmo a ser confrangedora a ineficácia das autoridades que andam ou deveriam andar pelo terreno à procura dos responsáveis. A ERTE questionou então Hugo Costa sobre a resposta do Ministério do Ambiente. O deputado tomarense recordou que o Partido Socialista também questionou o Governo, mas que ainda não obteve resposta. Quanto aos considerantes sobre a não existência de poluição no Navão, Hugo Costa referiu que qualquer pessoa que olhe para o rio vê que a mesma existe.
Em primeiro lugar, o Partido Social Democrata questionou, e bem, mas também o Bloco de Esquerda, também a CDU e também o Partido Socialista. Ou seja, todos os partidos questionaram e, obviamente, o Governo, como responde por escrito, vai respondendo a seu tempo a cada uma das respostas. Não respondeu ainda ao Partido Socialista, estou em crer que estará aí para breve a sua resposta. Tive a oportunidade de ler a resposta que foi dada ao Partido Social Democrata e o Governo não refere taxativamente que não existe poluição. Refere que foram feitas análises e que não existe poluição nessas análises. Mas também basta constatar qualquer pessoa que olhe para o Rio Navão que a poluição existe. Ou seja, eu acredito que as análises, quando foram feitas pelo Ministério do Ambiente, tenham sido em dias que, se calhar, o poluidor, por ter visto que estava a ser feita a análise, não foram feitas poluições. Nós, a gente sabe como é que isso acontece, como é que isso é feito. Obviamente que é uma resposta que, em mim, não me convence, porque é óbvio que existe poluição, é óbvio que continua a existir poluição. Contudo, o Sr. Ministro do Ambiente, quando respondeu à pergunta, responde que no dia X fez uma análise e que a análise deu negativo. Também não podia dizer o contrário se a análise deu mesmo negativo. Também dizer que o Ministro do Ambiente, a mesma resposta, diz que continuará, junto do Rio Nabão, a fazer novas análises, a ver se encontra focos de poluição. E penso que seja por aí, sem aproveitamentos políticos, eu acho que é importante procurarmos quais são os focos de poluição e tentar resolver os focos de poluição.
Hugo Costa referiu a necessidade de se encontrar o foco poluidor o quanto antes, preferindo não avançar com certezas em torno da ETAR de Ceiça, por falta de provas.
Obviamente que tem que se encontrar aquele que é o foco poluidor. Há quem fale da ETAR de Ceiça, também não sou ninguém, quem sou eu para acusar alguém sem provas, mas existe um conjunto de pessoas que duvidam da ETAR de Ceiça, há quem fale de outros focos de poluição. Também pode ser, se calhar, como acontece no Tejo, que são um conjunto de focos de poluição em simultâneo. Eu acho que os agentes no terreno, seja o Ministério do Ambiente, a APA, o CEPNA, têm que encontrar os responsáveis e têm que encontrar o foco de poluição para os resolver. Eu acho que é perante isso que podem contar, quer comigo, quer com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para dizer e voltar a repetir ao Governo que é necessário se encontrar o foco poluidor para o problema ser resolvido. Quando for pública a resposta que for dada ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, obviamente o Partido Socialista também dará eco daquela que foi a resposta que foi-nos dada a nós e também quais são os considerandos. Em relação à resposta que foi dada ao PSD, não nos convence o facto de não haver poluição, obviamente que a poluição existe e continuaremos, junto do Sr. Secretário de Estado do Ambiente e do Sr. Ministro do Ambiente, a pressionar para encontrar soluções. Contudo, é importante que seja dito e referido, o Ministério do Ambiente mandou quem de direito, porque o Sr. Ministro obviamente vem aqui analisar, fazer as análises. Por isso, acho que é continuar a fazer análises em dias repetidos, fazer análises em vários focos e, se calhar, não avisar que as mesmas vão ser feitas.
A Câmara de Tomar emitiu um comunicado para se pronunciar sobre o caso que envolve um cidadão de 81 anos que tem pernoitado debaixo das arcadas do edifício da autarquia. Nesse texto, o município refere que o senhor tem residência oficial em Ferreira do Zêzere e já estava referenciado pela linha de emergência acionada pela PSP por se encontrar na via pública, tendo sido colocado num centro de acolhimento em Alfeizarão, Leiria, de onde saiu por iniciativa própria, recusando o encaminhamento para outros centros. Terá saído da casa onde vivia maritalmente por desacordo com a companheira, sendo divergentes os depoimentos de ambos. A Câmara de Tomar refere que a linha de emergência foi de novo acionada através do hospital após a sua admissão na urgência no dia 18 de janeiro. O alojamento temporário em residência no concelho foi a resposta imediata encontrada pelas técnicas de rede local de ação social, onde foi acompanhado pela PSP. Na presença dos intervenientes, recusou o que lhe estava a ser proposto, tendo, segundo o registro da ocorrência, voltado a pé para a cidade. Na semana seguinte, registaram-se vários episódios de urgência no Hospital de Tomar, com transferência para Abrantes, alcoolizado e, entre outros motivos, por hipotermia. Foi contactado por um familiar que se disponibiliza a acompanhar, mas não tem condições para o receber. Na sexta-feira, dia 3, por sua vez, estava em quarto alugado, de onde saiu pelos problemas que levantou embriagado, não havendo hipótese de voltar. Quanto a ajudas, o cidadão já recebeu apoio de vestuário da Cruz Vermelha, refeições da Misericórdia e foi pedido apoio alimentar à Cáritas e à Junta de Freguesia Urbana no âmbito da Comissão Social Freguesia. O município garante que tem desde a primeira hora feito aquilo que lhe compete, ou seja, alertar as autoridades e disponibilizar apoio de urgência, nomeadamente através dos bombeiros, com alojamento de emergência no quartel, como vai acontecendo regularmente em várias situações, mas que nesta sempre foi recusado pelo cidadão, não tendo, naturalmente, a autarquia competência para retirar alguém da rua sem a sua vontade. Refere assim o município. Relativamente à divulgação abusiva de imagens do senhor pelas redes sociais, até mesmo de roupa interior, o que é atentatório da dignidade humana, a Câmara lamenta a utilização e a exposição abusiva e descontextualizada destas situações sociais, muito mais quando está em causa o direito à privacidade dos cidadãos e a competência das várias instituições públicas e privadas que compõem a rede social Conselhia.
Rádio F, a primeira a informar.
O agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo tem realizado um conjunto de iniciativas para assinalar o Dia Mundial contra o Cancro, uma data que teve em 4 de fevereiro a referência. Depois dos especialistas na área da saúde já terem passado por conselhos como Alcanena, Torres Novas ou Orém, nesta sexta-feira foi a vez de Tomar receber a carrinha de saúde pública, onde os cidadãos se puderam informar sobre a prevenção em torno dos diversos tipos de cancro. Maria dos Anjos Esperança, delegada de saúde, em declarações à reportagem da ERTS, explicou o que tem estado em causa nestas ações de sensibilização.
Portanto, nós temos feito no Aços Médio Tejo e durante esta semana, porque o Dia Mundial do Cancro calha um sábado, nós temos aproveitado os dias dos mercados para estar com esta nossa carrinha da saúde pública a sensibilizar as pessoas para a prevenção dos diversos tipos de cancro e aqueles em que nós, pessoas, enquanto pessoas só ou enquanto instituições, podemos efetivamente ter mais intervenção. Já estivemos em Alcanena, já estivemos em Orém, Torres Novas, Abrantes e hoje calha-nos aqui assim o dia em Tomar, e eu gostava também de agradecer à Câmara Municipal a cedência deste espaço, que é um espaço muito bom e que nós realmente com as pessoas a passarem conseguimos sensibilizar muita gente.
Há outras ações em curso também, não é? E estão programadas outras novas ações?
Estão programadas outras novas ações. Temos a colaboração dos Cafés Delta e a partir do dia 13 de fevereiro vão aparecer nos pacotinhos de café, vão aparecer mensagens alusivas a este tema de prevenção com a colaboração. As escolas também têm estado a colaborar connosco com a elaboração de cartazes e com a dinamização e a divulgação das medidas preventivas para que esta doença, que é a segunda causa de morte no nosso agrupamento de centros de saúde, que são 11, o nosso agrupamento engloba 11 centros de saúde, é a segunda causa de morte para ver se conseguimos reduzir esta doença.
Os centros de saúde têm também tido um papel, digamos, de prevenção em relação a esta doença. Quem quiser se inteirar pode também ir junto destas estruturas do ACES para, de facto, saber mais sobre o assunto.
Naturalmente que sim, junto quer da Unidade de Saúde Pública, quer das equipas de saúde familiar, portanto, dos enfermeiros, dos médicos, que todos têm as suas consultas, todos têm forma de fazer a prevenção. As mulheres nas vigilâncias, e isso é feito junto com os médicos de família, na vigilância da mama, na vigilância do aparelho genital feminino, sobretudo do cancro do útero, para mulheres e para homens o cancro do reto e do cólon, para os homens o cancro da próstata. Portanto, junto de todos os centros de saúde pode fazer-se, ter-se informação e saber-se o que se deve fazer para prevenir esta doença e sobretudo para que o diagnóstico seja feito muito precocemente, porque cada vez mais nós podemos afirmar que o cancro é curável se for diagnosticado numa fase ainda inicial.
Paula Custódio, da Unidade de Saúde Pública, também falou à ERTS abordando as bases desta iniciativa e deixando alerta em torno do que se pode fazer para evitar a doença.
Nós fazemos parte da Unidade de Saúde Pública. A Unidade de Saúde Pública tem vários projetos, um dos quais, e que temos a dar mais relevância, é o Plano Local de Saúde. No Plano Local de Saúde há três projetos principais. Um deles é o projeto de prevenção das doenças oncológicas, que é este que nós estamos aqui agora, é no âmbito deste projeto que nós estamos agora aqui a fazer esta atividade. Esta atividade é uma atividade de divulgação da prevenção do cancro, aquilo que nós podemos fazer para prevenir o cancro, quer em termos de comportamentos saudáveis, estilos de vida saudáveis, quer em termos de vigilância de saúde, para, no caso das situações que não conseguimos evitar, porque acontecem sempre, situações em que, por muitos cuidados que tenhamos, não as conseguimos evitar, e nessas situações, então, é importante a vigilância de saúde, os rastreios, os cuidados de saúde, para que as situações sejam detectadas o mais precocemente possível, para que possam ser tratadas e as pessoas possam ter a sua situação resolvida.
Vamos então aos conselhos, que é, de facto, aquilo que é mais importante, penso eu.
Há vários conselhos, aqueles que nós referimos com mais ênfase e aqueles que consideramos mais importantes são a alimentação. A alimentação é dos principais fatores que influenciam a nossa saúde. Há vários alimentos que nós podemos comer todos os alimentos, não há alimento nenhum que nós possamos dizer que é proibido. Agora, o importante é variar o mais possível e não consumir em excesso de outros alimentos, determinados alimentos. Há alimentos que são mais facilitadores do desenvolvimento de cancro, há alimentos que são mais preventivos relativamente ao desenvolvimento de cancro. Por exemplo, nós aconselhamos a que as pessoas diminuam o consumo de carnes vermelhas e que aumentem o consumo de vegetais e frutas. As frutas e os vegetais são alimentos que consideramos protetores. As carnes vermelhas, os açúcares, as gorduras, são alimentos que nós consideramos que não são protetores, que têm alguma influência em termos de desenvolvimento do cancro. Daí que devemos consumir com menos quantidade esses alimentos e com mais quantidade os alimentos que são protetores.
A Escola Santa Maria do Olival foi palco para a apresentação do programa do baile de finalistas, um momento que faz parte da tradição estudantil e que por isso é encarado com muita expectativa. E todos os detalhes são tidos em consideração. A ERT marcou presença na sessão e falou com Francisco Craveiro, o responsável pela comissão de finalistas, que avançou com aquilo que está perspectivado e há nomes de dimensão nacional que irão marcar presença.
Desde há uns anos para cá o baile tem vindo a evoluir bastante e as pessoas estão muito mais envolvidas e há todos os anos uma expectativa cada vez melhor e a verdade é que as expectativas têm-se confirmado e o baile de finalistas é um evento em Tomar já com muita tradição e que as pessoas aderem bastante e toda a gente gosta. Este ano o baile de finalistas vai ser um desafio para nós porque o ano passado correu bastante bem, veio muita gente, toda a gente gostou. Correu mesmo muito bem. E porquê é que estamos a fazer isto? Acho porque achamos muito importante, nós somos a comissão, somos todos finalistas, como todos os finalistas estão adentro. E achamos muito importante que todos os finalistas estejam envolvidos e como nós somos o principal alvo e eles são o principal alvo deste baile, achamos importante que eles saibam mesmo o que é que se está a passar, o trabalho que nós estamos a fazer, a contribuição que eles podem dar a este baile e a esta comissão. E por isso decidimos ter esta iniciativa, que é nova aqui na escola, para pôr os alunos a par das novidades que vamos ter e da forma como podem contribuir para este baile e para esta comissão. É acima de tudo isso. Vamos ter um artista convidado, que é o Ricardo Oliveira, que é um ex-participante dos Ídolos e do The Voice, esteve nas fases finais. E faz atualmente parte de um grupo que é o Spankov. Vamos ter uma atuação a solo do Ricardo ao piano, só com voz, e também uma atuação da banda do Spankov, que é a banda onde o Ricardo atua. E pronto, a nível de bandas é isso. Há aqui ainda algumas incertezas que não podemos revelar já porque não são certezas, não é? Em termos de DJs, vamos ter a participação de dois DJs, uma dupla e um DJ só. Quem vai fazer a abertura da tenda é o DJ PP, que costuma atuar no Rio Bar e vários bares aqui da zona.
Passamos para indicações de ordem criminal. Três homens com idades compreendidas entre os 20, 13 e os 34 anos foram detidos pela Guarda Nacional Republicana por furto de pinhas, crime cometido na localidade de Pontevel, concelho do Cartacho. Os militares surpreenderam os suspeitos em flagrante delito a apanhar pinhas no interior de uma propriedade privada, tendo sido recuperados 330 quilos e apreendidas duas escadas artesanais, para além de três varas artesanais de longo alcance. Os detidos ficaram sujeitos a ter termo de identidade e residência. E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Luís Moraes.
No dia 4 de fevereiro celebrou-se o Dia Mundial do Cancro, uma data que alerta para o facto de que todos, indivíduos, organizações e comunidades, podemos contribuir para a prevenção do cancro apresentando o slogan Nós Podemos, Eu Posso, destina-se a salvar vidas humanas através da sensibilização e da educação. Representa uma tentativa de criar oportunidades para se falar deste assunto, focando diversas temáticas ligadas ao mesmo. A União Internacional do Controlo do Cancro, a entidade responsável pela definição das iniciativas desta efeméride, propôs para este ano o início de uma campanha a decorrer durante o próximo triênio Nós Podemos, Eu Posso. A mensagem a passar é de responsabilização individual e social comunitária de diversos temas relacionados com a doença oncológica que vão desde a prevenção da doença ao acompanhamento do doente e aos cuidados, inclusive aos cuidadores. Escolher um estilo de vida saudável, informar os doentes, aderir aos programas de rastreio e falar sobre o cancro são algumas destas mensagens chaves promovidas neste Dia Mundial do Cancro. Reconhecendo o poder do desporto em transformar vidas, sociedades e até o mundo, em 2017 a União Europeia do Controlo do Cancro apela ao apoio da comunidade para ajudar a combater esta epidemia silenciosa. Através do contacto direto, na distribuição de folhetos, cartazes e autocolantes que convidam à ação de quem os recebe, Nós Podemos, Eu Posso explora como individual e coletivamente podemos, pode, agir na luta contra esta doença. Esta doença é uma das doenças do presente e do futuro que, para além de uma perspectiva clínica multidisciplinar, reclama uma abordagem política e social concertada que se estende para além dos muros das estruturas da saúde. Como previsto, a incidência de novos casos de tumores malignos tem vindo a aumentar regularmente. Entre 2009 e 2010, assistiu-se ao aumento de 4% dos casos registrados em Portugal. Mas existe ainda um outro debate que é recorrente. As condições que estes doentes vivem, os cuidados sociais, dado que só se fala quase exclusivamente dos cuidados de saúde, como estão os cuidados continuados e os cuidados paliativos a responder às novas e velhas necessidades dos doentes e de uma sociedade que ainda olha para estes e os ostraciza, marginaliza. Hoje fala-se em profissões de desgaste rápido e, como tal, têm tratamento diferente no que toca à reforma, à idade desta. Estas pessoas escolheram esta profissão. Não lhes foi imposta. Mas nestas doenças as pessoas não puderam escolher, foram-lhes impostas. Quanto a um outro debate que é recorrente e fraturante na nossa sociedade, a eutanásia, não deveríamos dar todas as condições e só no fim, e com as pessoas devidamente informadas, se deveria falar em tal procedimento? Não, não é meter a cabeça na areia. É que quando estamos a falar em dar um consentimento informado, como por exemplo, por uma cirurgia ou uma administração de um medicamento, entre outros, também estamos a colocar a nossa vida nas mãos de terceiros.
Rádio Web. Informação.
E assim, com a nota do dia, fechamos esta edição. Tenha a continuação de uma excelente noite.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.